passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa, aqui na nossa melodia, mais um grande culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar a mesa, né? Os nossos queridos amigos reunidos nesta noite para mais um culto. Já quero agradecer ao meu querido pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, mensageiro de Deus hoje aos nossos corações. Muito bom tê-la aqui, pastor Oziel. Boa noite, a paz do Senhor.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Pastor Eliel do Carmo, meu amigo, que bom estarmos juntos mais uma vez, querido irmão Fábio Silva, Débora Lira, certamente Deus vai falar no nosso coração de uma forma muito especial.
Débora Lira, bom demais sempre ter você aqui no Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Oziel Nascimento. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, como sempre, bom estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Meu amigo, pastor Oziel Nascimento, daqui a pouquinho pregando aqui na Igreja Cristo em Casa. Michel Camargo aqui, operando a nossa mesa de som, a Débora Lira conosco também, já trazendo aquele abraço, companheiro, aos nossos aniversariantes. Boa noite a você, amado ouvinte, que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa nesta noite de sábado, orando.
Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade. Cultuar ao Senhor tem sido um grande privilégio. O culto Cristo em Casa é algo que realmente fala aos nossos corações. Que tu possas, Senhor, abençoar cada ato de culto, cada louvor, a palavra, porque o Senhor que deve ser glorificado. A nossa intenção é edificar vidas, sim, mas em primeiro lugar, que o Senhor seja glorificado. Seja sobre nós a tua bênção sempre. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome precioso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Cubra-me, ó Deus, com tuas asas que nunca envelhecem, com a sombra que nunca se vai. Faça nascer o melhor dos meus dias que ainda não se declarou para mim, Senhor. Olho para mim e vejo planos. Olho para mim e vejo o sonho de ser Deus,
com tuas asas que nunca envelhecem, com a sombra que nunca se vai. Faça nascer o melhor dos meus dias que ainda não se declarou para mim, Senhor.
Som, guarda-me, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o querido pastor Oziel Nascimento, que já já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós vamos ler hoje Marcos capítulo de número 5, a partir do versículo 25 até o versículo 34.
A gente esquecido do seu aniversário? Jamais! Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
Já estou aqui com uma lista repleta de nomes com os nossos aniversariantes, mas lembrando que se por acaso você está ouvindo a melodia hoje, neste momento o nosso culto aqui da Igreja Cristo em Casa faz aniversário, a homenagem também se estende a você. Desejamos tudo de lindo, desejamos tudo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e sempre. Alexandre Rodrigo Alves, Lília Moraes da Silva Soares, Renato da Silva, Carlos Henrique Barbosa, Lúcia Santana de Oliveira, Denise Coelho, Adilza Graciele Gonçalves Matos, Keiline Pereira, Marcelo Rodrigues do Nascimento e Renato Ferreira. Para sua meditação, Salmos 85:9, certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. Deus te abençoe!
Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar.
momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, onde estaremos lendo e também orando pelos nossos pedidos de oração. Débora Lira.
Olha, neste momento de oração, eu quero deixar um versículo para a sua meditação e para o seu coração guardar também, que está em Salmos 37:7, que diz: descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Descansa no Senhor. O Senhor é poderoso para ouvir as nossas orações, não só ouvir, mas agir na sua vida. A sua fé é o que vai atrair o olhar do Senhor para a sua causa, tá bom? Então tenha fé. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Estaremos orando por Daniela da Costa Oliveira de Mesquita e família, Cristiane Pereira de Nova Iguaçu e família. Estaremos orando também pela família do Roberto Januário Costa de São Cristóvão, Grace Miranda dos Santos de Riachuelo, Eduarda Souza de Madureira, Helenice Rosário de Guaratiba, o Bruno e Martinha pedindo oração aqui por suas vidas, pelo casamento, pelos seus filhos e toda a família. E a Regina pede oração pela saúde, cura. Ela informa que sente muitas dores nos joelhos, nas pernas, e pede ajuda em oração para que o Senhor a cure. Quem estará orando é o pastor Oziel Nascimento.
Pai querido, quantas pessoas agora, neste momento, falando contigo das suas necessidades, entendendo que, uma vez abraçando o abençoador, juntamente com o abençoador vem as bênçãos. Nós entendemos, ó Pai, que a tua mão está estendida para abençoar. Cremos que o poder curador sempre será uma realidade na vida daquele que tem envolvido consigo a presença do Senhor, que és Jeová Rafá. Te peço uma bênção especial por aqueles que porventura estão enlutados, passando por uma dificuldade tão terrível. A dor parece insuportável, mas que tu és socorro bem presente na hora da angústia. Que a tua mão possa estar estendida, como sabemos que está, e que o bálsamo seja uma realidade sentida em aplacando a dor eminente na vida dos teus filhos. Pai, eu glorifico o teu nome pela certeza que tenho, que cada pedido feito, cada oração será respondida, porque o Senhor é aquele que diz: acalma. É uma resposta. Sim, é uma resposta. Não, também é uma resposta. Espera, também é uma resposta. Que a gente entenda que o Senhor tem o tempo certo para fazer as coisas, embora nós tenhamos pressa às vezes. Mas o Senhor sabe um momento, te peço que a tua mão esteja sobre os teus filhos. Que toda a diretoria desta rádio maravilhosa cada vez mais seja impactada pelo teu amor. Continue pregando o teu evangelho para a glória de Jesus, hoje e sempre. Amém.
Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. O Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo.
Juntasse meus pedaços, o fardo meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou. Mesmo assim, digo sim, quando tenho que negar. Me dou, quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, por favor. Me ensina a te amar, como me amas, Espírito.
sobre si. Fizeste meu passado mar naufragar no mar onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou. Mesmo assim, digo sim quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, por favor, me ensina a te amar como me amas.
Espírito Santo, diz pra mim,
diz pra mim,
deixa eu agradecer aqui, muita gente sintonizada aqui na nossa melodia, não é? Nesta noite maravilhosa, agradecer a irmã Sônia de Iguaba Grande, na nossa querida região dos Lagos, a irmã Maria José de São Gonçalo também ligadinha aqui com a gente, a Patrícia de Paracambi, alô povo amado, povo querido de Paracambi, o nosso abraço e também o nosso carinho, viu? Deus abençoe. O Guilherme Chiapeta é de Bangu, também está ligado aqui com a gente. Obrigado, meu irmão, aí pelo seu carinho, tá bom? Pela sua valiosa companhia. Deus continue abençoando aí a sua família linda. Deus abençoe. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Você que está sintonizado aqui também com a gente, acompanhando o nosso Cristo em Casa aí no carro. Muito obrigado aí pela carona que você dá pra gente, tá bom? Deus te abençoe, Deus te proteja. Viu que você chegue em paz aí ao seu local, aí na sua casa, aí no seu trabalho. Que Deus te abençoe, tá? Um abraço muito carinhoso. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra, juntamente com o querido pastor Oziel Nascimento.
Marcos capítulo de número 5, a partir do versículo 25, diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Alguém me tocou. Esta questão ou esta pergunta de Jesus, ela se torna emblemática à medida que a gente percebe que muitas pessoas o estavam tocando. Era gente, quem sabe, empurrando o outro e sem querer esbarrou em Jesus, não tocou, esbarrou. Outras pessoas simplesmente deram aquele tapinha, ah, falei com alguém famoso, deu um tapinha, não tocou. O outro chegou lá e realmente deu um toque, mas a motivação do toque era uma curiosidade, sei lá, é porque Jesus, com a sua fama crescendo, queria dizer para todo mundo que o toque, ele conseguiu tocar em uma pessoa famosa que era Jesus. Ele não tocou com a motivação certa. Então já percebe que existem toques. É estranho falar assim, mas só quero trazer à memória esta grande verdade de que o toque diferenciado é capaz de provocar uma mudança. Um toque diferenciado no Senhor Jesus é capaz de mudar toda uma história. É possível tocar hoje em dia? A mulher do texto, ela tocou na orla dos vestidos de Jesus. A mulher do texto, ela não tocou nem em Jesus. Tocou na orla dos seus vestidos. Qual o diferencial? Se tinha muita gente tocando. Eu quero trazer a discussão nesta palavra justamente esse ponto. Vamos olhar para esta mulher. Vamos olhar para a sua história, bem conhecida da grande maioria dos evangélicos. Quem sabe você, querido, não conhece a história, eu te oriento, vou sugerir, que você leia Marcos capítulo 5 e comece a perceber toda a situação desse texto e do contexto. Mas aqui eu trago alguns pontos muito importantes. Primeiro, o tempo de sofrimento daquela mulher. No versículo 25 diz que, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. O tempo de 12 anos de sofrimento. Se era fluxo, com certeza ela tinha anemia, ela tinha fraqueza. Causa os métodos primitivos, ela simplesmente usou todos os métodos procurando uma cura, pois não conseguia tratamento. Vou enfatizar, 12 anos de sofrimento, debilitada, já quase desistindo. Ela tinha uma doença, segundo os homens, incurável. Olha o que diz o versículo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso antes indo a pior. Ela recebia diagnósticos. Minha filha, já vi de tudo. Não tem mais jeito. Ela vai em outro médico. Filha, aquilo que o outro médico, meu colega, falou, é verdade. Não tem cura para você. A Bíblia vai colocar aqui algumas questões. A gente percebe que ela não era uma menina, uma mulher pobre. Ela tinha posses. Mas ela vai despendendo tudo. Ela vai gastando tudo. Embora gaste a sua finança, as suas economias, nada acontece de bom. A Bíblia diz, antes indo a pior. O tempo, 12 anos de sofrimento. A doença, incurável. A situação, só agravando. A gravidade do sofrimento era uma realidade. Ela sacrificou tudo em busca da cura. Muitos médicos nada puderam fazer. Os seus esforços foram inúteis. Essa é a história desta mulher. Ela não tinha mais solução, pelo menos à sua vista. Mas segundo a palavra, Jesus passa por ali. Ela observa Jesus passando e uma grande multidão o seguindo. Aí há um detalhe muito importante que nós precisamos atentar, é que a Bíblia começa a história dela dizendo, e ouvindo Jesus passar, e ouvindo que Jesus estava naquele lugar, ela pensou consigo, ela teve uma reflexão, se eu conseguir romper a multidão e tocar na orla do vestido de Jesus, uma coisa eu tenho certeza, eu serei curada. Agora, o interessante que eu posso e devo ressaltar aqui, que a maior dificuldade dela não era tocar na orla, era conseguir chegar, porque ela já tinha esse desejo, se eu chego, eu toco. Independente de qualquer coisa, se eu chegar, eu toco. Mas o problema é chegar até o local do toque. Aqui eu destaco um ponto muito importante. Mesmo quando você se decidir, eu vou até Jesus. É uma expressão que eu estou usando, porque é uma linguagem humana. Eu vou até Jesus, eu decido abraçar os seus ensinamentos. Eu decido reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Mas até chegar a essa decisão, o problema é romper a multidão. Tem muita gente, tem muita coisa, tem muitas questões entre você e Jesus. Tem muitas barreiras entre você e a sua decisão. Vou voltar para Jesus e a sua decisão. Vou abraçar o Evangelho. Vou reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aquela mulher, ela tinha literalmente uma multidão. Aquela mulher também tinha uma lei que a proibia de se aproximar de uma multidão, de se aproximar de pessoas. Mas se ela foi identificada como mulher impura por conta do fluxo, ela tinha que se manter, como a lei, longe das pessoas para não contaminar. Eu não estou nem dizendo que era contagioso, estou dizendo que a lei já prevenindo o contágio, nem se aproxime das pessoas. E aquela mulher tem uma barreira. Ela tem uma decisão, ela sabe o que fazer, nada vai tirar do coração esta verdade, mas tem uma barreira, tem uma multidão, tem uma dificuldade antes do cumprimento daquilo que você tomou como uma decisão a ser feita. E aquela mulher decide romper a multidão. Ela vai ser estratégica, como nós temos que ser muitas vezes. Ela vai por detrás. Indo por detrás, as pessoas descostas certamente não está reconhecendo. Quem sabe ela tampa parte do rosto. Ela usa de todos os artifícios possíveis, inimagináveis, e vai invadindo. Ela vai entrando e
ela consegue.
Aleluia. Ela consegue romper a multidão. A parte mais difícil já foi feita. Passar pela multidão. E agora ela toca na orla dos vestidos de Jesus. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Teve que vencer a discriminação. Teve que vencer a legislação levítica, que ela não poderia se aproximar das pessoas. Está em Levítico 15, 19. Mas ela tocou. Ela tocou. Vamos falar aqui pelo menos alguns passos. O primeiro passo que ela deu, antes de eu continuar daqui de onde parei, que é o primeiro passo que você tem que dar também, que eu já dei e volta e meia preciso dar para algumas situações. Primeiro passo, ouviu falar de Jesus. É o primeiro passo da mulher. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, como diz Romanos 10, 17. Todos que ouvem o Senhor recebem bênção. Segunda atitude da mulher, falou palavras de fé. Versículo 28. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Ela supôs que até as orlas emitiam poder de Jesus, não por conta das orlas, não por conta do vestido em si, mas por conta de estar revestindo alguém cheio de poder. Então é necessário abrir a boca e falar palavras de fé. Eu acredito que o Senhor vai entrar com providência na minha vida. Eu acredito que o Senhor vai salvar os meus entes queridos. Eu acredito que o Senhor vai entrar nessa batalha e vai me abençoar. Nem mesmo a lei, como eu disse, impediu a sua bênção. Eu vou, eu preciso. É a minha única chance. Ela primeiro ouviu, o segundo falou, o terceiro ela tocou nas vestes de Jesus. Todos que os tocava era curado. Mas não era um toque qualquer. Era um toque capaz de retirar do Senhor virtude. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O Senhor também tocou Jeremias, como diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 6. Ele toca em Jeremias. Jeremias se sente incapaz, se sente uma criança. Jeremias, tu tens uma chamada. Então o toque do Senhor também faz diferença nas nossas vidas. Em último lugar, como a atitude daquela mulher, ela temeu e tremeu. Versículo 33 diz assim: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. Por ter desobedecido a lei, ela tremeu. Por ter ultrapassado o limite permitido à mulher, ela temeu. Tocou sem permissão no mestre, ela temeu. Então são situações que a gente fica, quando ouve, quando fala, quando toca, e às vezes fica tremendo e temendo. E agora? Eu tive que fazer isso, era a minha única oportunidade. Mas vamos observar agora os passos de Jesus. Um Jesus que não está alheio à situação, aos acontecimentos, aquilo que está ao seu redor. Ele está dando atenção a muita gente, tem muita gente o seguindo, mas ele não trata a multidão como multidão. Ele trata aquela multidão na sua individualidade. Deus vê muita gente, só no Brasil, mais de 211 milhões de habitantes, se não me falha a memória, mas não olha os milhões de brasileiros como milhões de brasileiros. Ele olha a unidade, o indivíduo, a pessoa. E ele aqui olhou a mulher. Os passos de Jesus foram os seguintes: percebeu que de si saíra virtude. Versículo 30 diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Quem tocou nos meus vestidos? Jesus estava intensamente carregado de poder. Muitas pessoas não perceberam isso. Muitas pessoas poderiam ter tocado e não tocou. Muitas pessoas precisavam de um toque ou de tocar em Jesus e não tocou. Mas aquela mulher, com a motivação certa, com a confiança que é peculiar daquele que reconhece o poderio de Jesus, tocou de uma forma diferente. Jesus perguntou: quem me tocou? Os discípulos começam a dizer para o mestre: vês que a multidão lhe aperta e dizes: quem me tocou? Não é possível, mestre. O senhor não está percebendo que só eu, se fosse eu diria assim, só eu vi agora há pouco uns 10 toques no senhor. E o senhor pergunta: quem me tocou? Porque a pergunta de Jesus tinha um significado. Houve um toque diferente. Um toque motivado pela fé. Muitos encostaram e tocaram e não foram curados, porque a motivação faz a diferença. O toque que retira do Senhor virtude é aquele toque com fé. Eu acredito. Eu creio. No versículo 34, Jesus enfatizou o valor da fé. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. A fé no Novo Testamento pode ser objetiva, aquilo em que se crê, como diz Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Subjetiva, uma concessão pessoal a Cristo, incluindo seu poder para salvar. Uma virtude prática, diária de confiança. Aqui eu destaco a fé como uma virtude prática, diária de confiança. Eu acredito, eu creio. Ele está no controle da minha vida. Ele sabe o que faz. Primeiro, Jesus percebeu que de si saíra virtude. Em segundo lugar, ele perguntou: quem me tocou? Terceiro lugar, ele enfatiza o valor da fé. Em quarto lugar, não só curou, como salvou aquela mulher, curando-a definitivamente. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Efésios 3:20 é um versículo extraordinário, que eu repito para mim, para a minha igreja, para a minha família o tempo todo. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia. Aquela mulher queria cura, mas precisava também de salvação. A fé daquela mulher fez com que ela fosse curada. Mas Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Aquele que realmente se aproxima de Jesus com fé, aquele que realmente se aproxima de Jesus com a motivação certa, carente da ajuda, fé que ele pode ajudar, e toca na orla dos seus vestidos. Agora imagine a sua situação. Aquela mulher estava há 12 anos sofrendo. Quanto tempo você está sofrendo? No caso da mulher, era uma doença incurável. Qual é a sua situação? Qual o problema que de repente você diz: pastor Ziel Nascimento, não tem mais jeito? Sabe qual a palavra que eu tenho para você? Pode ser que não tenha mais jeito. Não tenha mais jeito para o homem. Não tenha mais jeito para os médicos. Não tenha mais jeito para o juiz. Não tenha mais jeito para o advogado. Não tenha mais jeito para o pai. Não tenha mais jeito para o filho. Não tenha mais jeito para a esposa. Não tenha mais jeito para o esposo. Não tenha mais jeito para todo mundo. Não tenha mais jeito, seu pastor não pode fazer mais nada. Mas Jesus é aquele que dá jeito naquilo que não tem mais jeito. Então é isto que estava acontecendo. Aquela mulher, a sua situação não tinha mais jeito. Mas quando chegou Jesus, o que não tinha jeito passou a ter. Então, queridos, aquela mulher também, ela tinha gravidade. Pastor, minha situação não é tão grave, não. Mas é muito difícil de resolver. A minha situação não chegou no impossível. Mas é muito difícil. Querida, querido, amado do Pai, eu acabei de dizer que Deus é capaz de fazer o impossível, dando um jeito naquilo que não tinha jeito. Se ele não tem dificuldade com aquilo que não tem mais jeito, ele resolve. Imagina aquilo que só é difícil. Se ele recebe e resolve o impossível, imagine ele tratando do possível. Imagine Deus tratando da sua causa que não é impossível, é difícil. Eu só quero pedir a você uma coisa. O primeiro passo que a mulher deu, você certamente está dando agora, ouvindo sobre Jesus. O segundo passo não depende de mim, depende de você. Qual foi o segundo passo dela que eu falei, depois de ouvir? Ela falou palavras de fé. Adela, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, ficarei curado. Essas foram as palavras de fé da mulher do fluxo de sangue. E quais devem ser as suas palavras? Aonde é que você tem que enquadrar alguns adjetivos, falar algumas palavras, se isto ou isto acontecer, se assim ossado ficar, quais palavras você precisa escolher para pronunciar palavras de fé, como a mulher do fluxo de sangue proferiu? Depois de ouvir, ela falou. E depois de falar, ela tocou. Você precisa, como eu, nós precisamos constantemente tocar em Jesus. Pastor Rosiel, como é que eu faço isso? Primeira coisa, hoje você não precisa romper uma multidão, literalmente falando. Você precisa romper a multidão do preconceito, da falta de fé, as dificuldades de pessoas que constantemente dizem para você não tem mais jeito. Você tem que romper a multidão do desânimo. Você tem que romper a multidão da falta de interesse que às vezes acontece porque já está devidamente, jogou a toalha. Rompa a multidão e toque Jesus, que está mais próximo de você do que você imagina. Esse toque através da fé, oriundo de palavras, não palavras apenas chavões ou palavras de determinismo. Deus tem que fazer. Não. Vá com fé, mas cheio de humildade. Se aproxime com confiança, mas cheio de humildade, sabendo que nós já devemos muito por tanto que ele fez pela gente, mas as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ela ouviu, ela falou, ela tocou. Eu te convido, agora que ouviu, fale, pronuncie palavras de fé. Eu acredito que o Senhor vai agir na minha vida, embora eu não mereça, as suas misericórdias são as causas de não ser consumido. Se eu não ser consumido, em seguida vá, tome a decisão, toque nele, e você vai ouvir da sua parte: você realmente me tocou, porque eu senti de mim sair virtude. E quem sabe você não ouça do Senhor Jesus a mesma afirmação ou palavra que aquela mulher ouviu. Mulher, homem, rapaz, moça, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. A tua fé
te salvou. Vá-te em paz. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Que o poderoso continue tocando nos nossos corações. E a gente tenha fé de tocá-lo, porque ele está pertinho de nós. Graça e paz.
Quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração. A intimidade na adoração. Como um filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla. Eu quero tocar onde um filho toca. Apenas um toque. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam. As mãos se levantam. Quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração. A intimidade na adoração. Como um filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar tua orla, eu quero tocar onde um filho toca. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam.
As mãos se levantam. toca agora, Senhor. Toca o nosso coração. Toca, 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 Deus. Nos toca agora. Toca nossa alma, toca nossa mente. Toca o nosso corpo, Deus. Com a pena do toque.
Toque.
E com esse lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, com essa equipe maravilhosa, com essa equipe linda. E eu quero agradecer o meu querido pastor Oziel Nascimento, da nossa querida Assembleia de Deus de Queimados, a nossa DEC. Então, pastor Oziel Nascimento, vem aí para impetrar a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite e até amanhã.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.
Recebendo seu poder, tentei passar de largo, quando então ouvi dizer: saudades de você, é somente o que eu sinto. Eu preciso de você, e não venha me dizer que não tem tempo. Está tentando servir-me, mas como servir-me se está vazio? Há um desejo em meu ser, quero mais que apenas vê-lo, pois sinto saudades de você. Que poderia dar-te, que precisas receber. Meus esforços valem nada, se não tenho teu poder. Sei que me darás a força, se apenas eu orar. Estarei sempre ao teu lado, não mais irás falar. Saudades de você, é somente o que eu sinto. Eu preciso de você, e não venha me dizer que não tem tempo, que está tentando servir-me, mas como servir-me se está vazio? Há um desejo em meu ser, quero mais que apenas vê-lo, pois sinto saudades de você. Saudades de você, é somente o que eu sinto. eu preciso de você. E não venha me dizer que não tem tempo. Está tentando servir-me, mas como servir-me se está vazio? Há um desejo em meu ser. Quero mais que apenas vê-lo, pois sinto saudades de você. Pois sinto saudades de você.